Começa agora, podcast Paulus. A nossa palavra é comunicação.
E começa agora mais um podcast da Paulus Editora. Por aqui, a gente fala sobre lançamentos, eventos e os principais acontecimentos da Paulus. Eu estou no estúdio da FAPCOM, Faculdade Paulus de Comunicação, com a Cleane Santos. Como vai, Cleane?
Tudo bem, Roberta?
Na técnica, temos o Danilo Nunes. Tudo bem, Danilo?
Oi, Roberta. Oi, Cleane.
E é o seguinte, hoje nós vamos falar de um tema atual e que precisa ser discutido. Dependência tecnológica. A Paulus acaba de lançar a obra Retiro, que traz uma abordagem sobre a dependência tecnológica, sobre sustentabilidade, autoconhecimento e muito mais.
E quem vai explicar sobre a proposta da obra é o autor César Beide, que já publicou mais de 35 livros para jovens e crianças. Como vai, César?
Boa tarde, é um grande prazer estar com vocês aqui.
Boa tarde.
César, vamos começar explicando para quem está nos ouvindo que nós estamos falando de um retiro, que é o título do livro, com dois T's e um no final, né? Então, quem olhar vai falar oi.
Que é isso? É porque a língua passa por mudança.
Sim.
Né? Então, antes de tudo, retiro com dois T's e U é o mesmo que retiro como a gente escreve hoje. Então, o livro refere-se a um retiro. Só que a gente já teve aqui farmácia com PH, Facto já teve C, recentemente no novo acordo ortográfico, ideia perdeu acento, né? Então a língua muda, a gente não sabe como é que vai ser no futuro. Então eu tomei essa liberdade poética, vamos dizer assim, e mudei a grafia da palavra retiro. E outra curiosidade é que o nome de todos os personagens tem acento também. Recentemente não perdemos acento em várias palavras?
Sim.
E eu botei acento em todo mundo. Como é que vai ser no futuro? A gente não sabe. Então eu, como criei uma obra de ficção, eu posso fazer...
Uma obra de ficção e futurista, né?
É.
Vamos explicar. Então, hoje, né, o livro foi lançado em 2019. No entanto, ele traz uma visão como de...
Do final do século.
Do final do século.
É, eu não digo ano, mas eu me refiro a cena se passa no final do século. E o pessoal do futuro refere-se a gente como o homem primitivo, o homem antigo, o homem do final do século. Você imagina a gente hoje, em 2019, olhando uma pessoa de 1930. O quanto não mudou a sociedade. Só que essas mudanças estão cada vez mais rápidas. Então, sem mais rápidas. Imagine em 2090... O quão o mundo não vai ter mudado? A gente não faz nem ideia, na verdade.
Sim. E por que escrever uma obra futurista?
Bom, primeiro, eu acho assim que todo autor escreve aquilo que incomoda ou que agrada. Tem que ter uma relação pessoal. E o tema do livro, basicamente, é a dependência tecnológica, que é esse impulso incontrolável de usar os dispositivos eletrônicos.
Isso te incomoda ou te
eu
agrada?
Tenho isso. Eu tenho isso. Né? Claro, eu estou falando uma coisa que eu conheço, que eu sei o que é essa
Sim.
necessidade de ficar olhando o celular toda hora, de ficar olhando o que vai acontecer, quem será que me comunicou. Eu sou autônomo. Né? E o autônomo, a gente sempre espera convites, espera uma série de coisas pingarem. E hoje, pelo telefone, você tem tudo, né?
Tudo.
É uma ferramenta maravilhosa.
O que, você deu exemplo de 1930? O que em 1930 isso
pensar,
era?
Pensar, gente. Eu tenho 45 anos, celular é uma coisa recente.
É,
né?
Uma coisa
internet
recente.
Na palma da mão tem o quê? 6 anos?
É.
A internet mesmo, a banda larga no smartphone. Antigamente
Sim.
tínhamos telefone para conversar. Então, eu tenho esse impulso e estou olhando para ele e me controlo, busco me controlar e tento observar de onde vem a minha necessidade de fazer. Na verdade, a história surgiu quando eu estava em férias familiares, num parque aquático, e eu cochilei com meu filho no colo, ele era bem pequenininho, e eu acordei com essa história na cabeça. E veio uma história assim, com o final do século, o mundo é sustentável, o mundo é mais evoluído do que é hoje, que é uma coisa interessante, diferente do que... O pessoal que produz ficção científica desenha, geralmente o futuro é destruído, a Terra explodiu, está tudo acabado. Aqui eu desenho um futuro extremamente sustentável. E com a holografia, então isso me apareceu num cochilo e eu peguei e escrevi esse livro que fala dessa sociedade futura, extremamente sustentável, onde o uso da tecnologia é moderado, tem muita tecnologia. Você vê que o livro tem ilustrações com muito verde, né? Carro
Sim.
que voa.
Você está falando para quem no livro? O público?
Para o leitor de hoje.
Não, mas é infanto-juvenil?
Juvenil,
faz parte,
né?
Do catálogo infanto-juvenil da Paulus?
Infanto-juvenil, mas, mas eu acho que é uma leitura para todo mundo. Porque independente dessa questão da dependência tecnológica, ele tem um enredo. Né, que é atrativo, tem uma trama que chama
atenção.
O que
você pode antecipar para a gente desse enredo? para quem está ouvindo, mais ou menos saber como é a história.
É, a história é o seguinte, é narrada pelo Célio, o protagonista. Célio se escreve com S, que é diferente, né? Porque geralmente espera-se que se escreve com C. C. Ele, a mãe assume que ele tem a mania do avô, que o matou, né? Que o avô morreu pela mesma mania do homem primitivo que somos nós, que é o impulso incontrolável de olhar a tela. Só que eu queria dizer uma coisa que eu acabei esquecendo, é que no futuro a relação com a tecnologia é muito saudável. Então existe muita tecnologia, existe muita sustentabilidade, tudo em prol da comunidade ou para o desenvolvimento pessoal.
Que poderia ser isso hoje, né?
Eu acho que não, porque a gente está encantado, a gente está meio bobão com a tecnologia.
Seria o mundo real, né?
A gente, assim, a gente realmente, cada aplicativo que surge, cada... Nossa, você vê a TV mais fina, não sei o quê, a gente está muito encantado com isso. E são ferramentas, né? Só que não é como um martelo, que o martelo serve só para martelar. Isso aqui serve para tudo, gente, para você usar o banco, para você... o GPS, para milhares de coisas. Então, é uma ferramenta muito poderosa e nós não estamos tendo maturidade emocional para lidar com isso na maioria das vezes. A sua pergunta do retiro, o Célio assume que ele tem esse problema, ele precisa buscar o certificado de cura, então ele vai ao retiro. Só que lá pelas tantas descobre-se que ele tem, que alguém tem uma tela em nome dele. E não é dele, ele diz que não é dele. Então ele passa o livro todo buscando quem que é, quem foi a pessoa que colocou a tela em nome dele. Então é um mistério a ser resolvido.
Um drama.
E como que essa história ela pode ajudar pais, educadores, não só em relação à criança, mas em relação ao próprio uso com equilíbrio?
Então, eu acho assim, a ideia de fazer do futuro... É assim, quando a gente olha uma coisa muito distante da gente, lembra antigamente que os contos de fada começavam assim, era uma vez na China antiga, ou em um reino muito distante, isso não é à toa. Quando a gente desloca o cenário para algum tempo distante, seja no passado ou no futuro, a gente consegue enxergar de uma maneira diferente.
Uhum.
Eu imagino que o leitor, ao ler uma obra no final desse século, na relação que eles têm com a tecnologia, né, são jovens que... possuem uma fina tela que você cria projeções holográficas, onde você cria o cenário que você quer, não aquilo que você precisa. Ou seja, tudo é muito tentador, tudo é muito bonito. Mas são crianças jovens que não falam, não conseguem olhar um no olho do outro, tem uma série de dificuldades com atividades manuais, porque eles estão somente presos nesse mundo holográfico e virtual que eles mesmos criaram. Porque tem uma coisa, né? A tecnologia te dá muito aquilo que você quer. Te dá aquilo que você... Não é aquilo que você precisa. Te dá o que você quer. Busca no teu telefone, sei lá, flores, margaridas. Você vai começar a receber um monte de coisa de flores e margaridas.
Uhum.
A tecnologia te dá aquilo que você está procurando. E faz com que a gente não questione. Então, olhando o futuro, como eu desenho esse cenário de pura dependência, violenta muitas vezes,
sim,
a pessoa começa a refletir um pouco o seu uso com a tecnologia e com a sustentabilidade, que hoje parece que ficou esquecido, né? Quando surgiu o aquecimento global, a notícia do aquecimento global há uns 13, 14 anos, todo mundo ficou alarmado e hoje parece que a gente esqueceu, né? Hoje você vai nos pátios das escolas, não há coleta seletiva. Os cestos estão lá, mas as pessoas não fazem a separação. É impressionante.
E diante desse cenário, você acredita que é necessário a gente discutir o assunto? Você observou?
Mais do que nunca.
Sim,
mais
sim.
do que nunca. Tanto que a gente, quando fez a reunião lá, já gera debate. Não, sim, porque a tecnologia é boa. Em nenhum momento eu estou falando que a tecnologia é ruim. O uso incontrolado para a distração mental está sendo muito prejudicial para o nosso dia a dia. Tecnologia é fundamental, eu uso, você usa, todo mundo usa. Né? Tem gente que fala assim, a dependência tecnológica é pior do que a dependência química. Só que o dependente químico, quando você o trata, você quer que ele nunca mais tenha contato com aquilo. Não é verdade?
Sim.
Vai tratar um dependente de uma droga pesada, ele não é para ter contato. Na tecnologia, muito pelo contrário. A gente precisa ter um contato com mais sabedoria, com mais maturidade.
E como tratar um dependente tecnológico, né? Se ele vai ter que continuar tendo contato?
Eu acho, então, ele vai ter que ter contato, mas tem que saber que tem hora... Né, que tem um mundo real muito interessante.
Sim.
Eu estou hoje com uma situação que eu contei para vocês, eu moro numa área de preservação ambiental, teve uma chuva violenta, caíram árvores, não estamos sem luz lá. O que a gente fez ontem à noite? Escaldapé. Em família, a Renata leu história para a gente, então foi esse momento que assim, a gente tem possibilidade. Agora, precisa acabar a luz para fazer isso? A gente pode, em alguns momentos, apresentar para nós mesmos. Porque tem gente que fala assim, as crianças não saem do celular, os jovens não saem do celular, mas todo mundo não
sai
do celular.
Sim, a gente chegou até a conversar, né, num outro encontro, que saiu uma pesquisa, né, eu ouvi por uma mídia, enfim, que por dia a gente pega o celular, pega por pegar muitas vezes, né? Mais de 250 vezes. Nossa. A gente pega no celular. Muitas vezes é para nada, é só para pegar e ver se tem alguma mensagem, né? Pelo menos fazer esse movimento, a média, né? Mais de 200... E quer dizer, isso é uma média. Pode ser que tem gente que use para mais e para menos.
Mas
né?
Presta atenção, 250 vezes.
César, as pessoas não se percebem, é isso?
Não se percebe porque é muito tentador.
Sim.
Né? É muito tentador, porque não é uma coisa ruim. É o que? Ele te dá aquilo que você quer. Procura no teu celular qualquer coisa, você vai começar a receber aquilo que você está procurando.
Não, e com a inteligência artificial, né? Até assusta, né? Porque às vezes você está conversando com alguém sobre algo, de repente você vai lá e tem a propaganda sobre aquilo.
Claro. Né? Às vezes você falou uma coisa, ele já pegou e já leu e te manda
Sim.
aquilo. Então, assim, a gente tem que saber que tem o que realmente é importante para a gente. Né? Por exemplo, hoje eu mando um e-mail para as pessoas. E-mail. Ou seja, então você imagina que a pessoa vai responder sentada. Para adulto, pessoas que trabalham em editoras e, enfim, entidades culturais, eu mando por tópico. Eu preciso saber três coisas, dois pontos, tópico um, tópico dois. Porque se eu colocar num texto corrido, a pessoa não lê. Então nós estamos perdendo a capacidade de concentração. É verdade. Se eu mandar um e-mail para você algum dia, eu vou colocar. Eu preciso de três coisas. Isso, isso e isso. Por item. Isso é infantil. Sim. Porque se eu colocar no texto corrido... Pode ser que a gente, com esse destreino para concentração mental, a gente perca, a gente está perdendo a capacidade de concentração.
E
isso
às
é
vezes
fato.
Precisa vir alguém e dar esse chacoalhão. E talvez, eu acredito, eu acredito que o retiro seja esse chacoalhão para o tempo de agora mesmo.
Eu espero que seja, na
verdade.
Para
o tempo de agora, porque você olha tudo isso e fala, nossa, de pensar que no final do século as pessoas possam olhar para a gente e falar como eles conseguiram viver daquele jeito, né? Isso se de fato tivesse evolução, né? Que seria...
Eu acredito que tenha, por exemplo. Eu vejo muita coisa de ficção científica, eu gosto bastante, não da parte violenta, mas da coisa de imaginar a tecnologia no futuro, isso me chama muita atenção. Porque tudo é muito novo pra gente. Essa coisa da internet, ela é muito nova. E traz coisas incríveis, entendeu? Cura pra não sei do que, médio não sei do que lá. É, assim, falar mal disso é estupidez, não tô falando. Mas a gente não tá sabendo lidar com isso aí. Na vida pessoal.
A gente não está sabendo também educar os nossos filhos como ele. Além de a gente não saber lidar, a gente não está sabendo educar para como lidar, né? Então, assim, muitas vezes a gente está dentro de casa e falando para a criança, sai desse celular com o celular na mão.
É.
Né? E a gente não está dando um exemplo. Então, assim, é uma grande reflexão, César.
Agora, uma coisa importantíssima a gente dizer, né? É que a gente fica pensando na tecnologia... No querer cada vez mais um telefone novo, porque você vê que esses dispositivos são feitos para durar quanto tempo? 2 anos, no máximo, né? Poucas pessoas têm celular há 2 anos. Muito menos gente tem celular há 3 anos. Há 5 anos quase ninguém tem, porque isso vai trocando. A gente tem um problema do lixo eletrônico gigantesco. E você não vê uma propaganda sobre isso.
Não, pouco de
lugar.
Um
dos maiores problemas ambientais hoje no mundo é o lixo eletrônico. Sei lá, parece que tem 205 milhões de pessoas no Brasil e 190 milhões de aparelhos.
O pessoal sempre vai trocando, né?
Trocando. É, então, assim, a gente precisa pensar nisso também.
E nós estamos cada vez mais colocando as coisas na rede. É. E tem uma série de impactos que a gente não tem noção, né?
Um grande impacto que eu trato no livro é a capacidade de concentração. Né? As pessoas perguntam muito para um escritor de onde a gente tira ideia para fazer as coisas, de onde vem a criatividade... É assim, eu trabalho em casa há 25 anos. Eu tenho que sentar em casa, não tem ninguém me mandando, não tem um chefe, não tem ninguém. E escrever o livro. Se eu não estiver concentrado, eu vou ficar só no campo da ideia. Não, porque eu vou fazer um livro sobre dependência tecnológica no futuro. E fico com essa ideia há 10 anos. Não é o que acontece. Eu sento na minha cadeira, em frente ao computador e faço o livro. Ou seja, eu compreendo que quando eu estou concentrado, o meu dia é produtivo. Hoje nós estamos perdendo essa capacidade... Porque a gente está virando, sabe o quê? Especialista em futilidade. Essa é a grande real. Você sabe de tudo um pouco, mas não sabe nada em profundidade, porque não viveu. Né? O pessoal no retiro vai fazer o quê? Plantar, colher, trabalhar na bioconstrução, observar a plantação de plantar couve de Bruxelas.
Quantos personagens, mais ou menos, a gente tem no livro?
São seis.
Seis.
É, são seis jovens que estão indo para o retiro.
Uhum. São seis jovens. E aí nós temos ilustrações riquíssimas do Luciano Tasso, né?
Incrível, né? O trabalho que ele fez foi realmente surpreendente. E ele conseguiu trazer uma coisa muito legal, né? Que é um futuro tecnológico extremamente sofisticado na tecnologia, mas com muito verde. E eu acho que vai ser, gente. Nunca a gente falou tanto em orgânico, em sustentabilidade.
É bem otimista, né? Essa linguagem.
É. Eu acho. Eu acho que, claro, tem gente que pode falar que é otimismo, que até é ingenuidade.
Sim, sim.
Mas eu realmente prefiro olhar assim do que olhar que é essa coisa destruída, como a gente vê nos filmes de ficção científica. A Terra explodiu, só tem mais um casal na humanidade. Uhum. A raça alienígena invadiu tudo aqui. Eu, honestamente, acho que o ser humano está mudando. Tanto que a gente pode falar sobre isso agora. Né?
Sim.
Hoje a BNCC está falando o quê na sala de aula? Educação emocional. A gente precisa reconhecer as emoções. Isso está em sala de aula. Agora, entrou esse ano. Então, nunca falamos disso. A gente sempre acha que a sociedade deve ser assim. As pessoas... Nunca ninguém fala em primeira pessoa. É como se fosse vergonha, mas a educação emocional é o quê? Fale em primeira pessoa. Eu me sinto assim, eu me sinto com raiva, eu me sinto assado. Né? Então, a gente está num momento, ao mesmo tempo, complicado, né? E com dúvida, como a gente não sabe da língua, não sabe como é que vai ser o futuro, mas um campo de possibilidades positivas muito grande.
Então, por isso que eu vejo que talvez você disse que tem pessoas que possam ver como ingenuidade, eu vejo como oportunidade.
Eu também.
É uma grande oportunidade de reflexão esse livro, né? Porque traz realmente um sacode para aquilo que a gente vive hoje, para a gente manter o equilíbrio, igual você falou. É, a gente não pode simplesmente tirar isso das nossas vidas, nem das vidas das nossas crianças, mas tem que haver aí o equilíbrio, né?
E também é muito interessante essa questão das relações humanas, né? Que trata no livro, né? Porque o Célio, ele não tinha esse contato com a mãe, né? Já estava perdendo. Depois, através do grupo, ele conseguiu retomar. É isso, né, César?
E são as atividades propostas pelo retiro, né? Que é dar as mãos, é fazer exercício de respiração, né? Inspira em 3 segundos, solta em 6. E ele até fala, né? Nossa, para mim foi uma dificuldade gigante, mas qualquer criança de 3 anos faz. Né, observar a respiração. Você vê a escola fazendo isso? Você vê a escola ensinando uma criança as letras do alfabeto com 3 anos. Olha que pressão que a gente está botando numa criança de 3 anos saber letras do alfabeto. E é quando verdade. Pode trabalhar a sua respiração para acalmar. Está nervoso? Vamos fazer um exercício de abrir e fechar para tentar acalmar? Mas isso está mudando.
Sim,
tá mudando.
Tá tendo diálogo sobre alguns pontos que antes a gente não escutava nem falar, né?
Por que que tá acontecendo isso? Porque a gente está adoecendo. Então, como que a gente pode falar que o que a gente está vivendo é normal se qualquer pessoa hoje, todos nós, vamos ao médico, é triglicérides, é diabetes, é colesterol, é remédio para dormir, é remédio para acordar, é remédio para tudo. Como isso pode ser normal? Não é normal, gente, né? Não é, eu não estou nem falando de que deixar o celular no bolso aumenta câncer de próstata, deixar o celular no sutiã aumenta o câncer de mama. Isso é provado, que já é assim. Você não vê falando, mas já fizeram pesquisas que ultimamente está aumentando por conta que as mulheres colocam o celular no sutiã e os homens no bolso da calça.
Nossa,
não estou nem falando disso, eu estou falando assim, em coisas rotineiras. Né? É interessante dizer também sobre a comida que eles comem no retiro. Como é que vai ser a comida no futuro? O que você acha que as pessoas vão comer? Eu via filme de ficção científica e eles comiam umas pílulas.
Sim.
No retiro, eles comem torta de almeirão roxo com chicória, moqueca de banana da terra. Ou seja, é uma alimentação natural. Que a gente também nunca ouviu tanto falar nisso. Né? Se você não tem uma alimentação natural, como que você vai ter uma capacidade de concentração? Quem aqui consegue se concentrar, ser criativo ou produtivo depois de uma feijoada? Não dá. Depois de um feijão, você vai dormir.
Depois de um fast food.
Né? Então, a gente tem que pensar também que a alimentação é um lugar que a gente precisa olhar. Né? E, enfim, o livro está aí, tem uma narrativa interessantíssima, eu espero que as pessoas leiam. Espero que... É um livro que vai gerar muito debate, os jovens vão questionar bastante, isso eu acho importantíssimo.
Sim, uma conversa já gera debate, né?
Tem uma trama, né? Bem bacana.
E aí eu queria te perguntar assim, com essa temática, porque você já tem diversos livros, com essa temática, nessa linha, é o primeiro?
É o primeiro livro de ficção científica, vamos dizer assim, mas eu já venho trabalhando a questão da sustentabilidade, da alimentação natural e do autoconhecimento há algum tempo.
Sim.
Desde quando eu comecei a trazer isso para a minha vida?
Sempre para crianças, para jovens, criança e nessa jovem. Linha infantil-juvenil.
Que, na verdade, gente, é para todo mundo.
É para todo mundo.
Né? Porque, assim, uma história bem contada, como é o Retiro, ou acredito que sejam os meus outros livros, ela é para todo mundo.
Sim.
Porque não é uma história infantilizada. Ou não é, no caso do Retiro, uma história que queira ensinar alguma coisa. Não faça isso, ou três passos para se desintoxicar do celular. Não tem nada disso. A literatura, ela não está... no que é certo, no que é errado, no que pode e não pode. Eu apresento um problema, uma situação, né? Jovens dependentes que só vivem os mundos holográficos que eles querem, não que precisam. E aí cada leitor vai tirar a sua própria conclusão. Eu acho bonita a literatura porque ela não traz pronta. Né? Se eu e você lermos o mesmo livro, a gente leu dois livros diferentes, sem dúvida. Porque eu vou colocar a minha experiência de vida...
Cada um coloca o seu repertório.
Isso é maravilhoso. Né? O Pedro Bandeira fala uma coisa que eu realmente concordo. A literatura só existe com o leitor, porque ele também é coautor, ele faz parte daquela história. Isso eu acho muito, muito interessante. Tem um dos tratamentos do Retiro, entre tantos, né, de respirar, de plantar, de construir, é usar lente multi-D.
Muito interessante.
Lente multi-D, todo mundo que é dependente da tecnologia foge. Por quê? Na sua tela você cria o que você quer. Ah, se eu tô cansado de ouvir minha mãe, eu vou lá e crio o meu mundo maravilhoso, né? Tô cansado da minha professora que me deu bronca, eu vou e crio uma história que eu quero, porque eu tenho essa possibilidade de criar. A lente multi-D, que é o máximo da união, estamos falando no futuro, dos campos orgânicos e tecnológicos. E ela te dá a experiência que você precisa, que não é fácil. Então, as pessoas normais, né, que não têm a dependência, usam a lente multi-D a cada 15 dias, a cada 30 dias, como autoconhecimento para se melhorarem. E ali no Retiro eles passam a usar e o Célio acaba se encontrando com o avô dele e aí tem uma conversa muito interessante. E a minha pergunta é o que hoje a gente tem feito, usado com consciência naquilo que a gente precisa? Ou se a gente está tão infantil como uma criança de 3 anos só usando aquilo que a gente quer, que a gente gosta?
Ah, é.
Hoje quantos pais falam assim, mas meu filho não pode se frustrar. Porque ele não pode ouvir um não. Então tem que todo mundo, o mundo tem que criar para esse reizinho, fale isso, seja assim, só com aquilo que você quer. Ninguém está sustentando diferente. É interessante isso, né?
Sim, porque ele vai chegar na escola, ele vai chegar em outros ambientes da sociedade e não vai ser assim, né?
Não, o tempo inteiro.
E né? aí acontece o que a gente está vendo, né? Tantos suicídios... depressão, as pessoas não sabendo lidar com os próprios sentimentos, as pessoas não sabendo lidar com as próprias frustrações.
Não sabendo ouvir o diferente.
Não sabendo ouvir.
Né? Se eu procurar no meu telefone celular benefício da cor verde na hora do sono, eu vou começar a receber um monte de informação que comprova isso. De acordo com Harvard, a nova pesquisa mostra que a cor verde do lençol te ajuda a dormir e entrar em sono profundo. Você procura no teu telefone os malefícios da cor verde. Você começa, na hora de dormir, você começa a receber um monte de informação que comprova o que você está ouvindo. Um belo dia, eu falo, nossa, comprei um pijama verde que me ajuda a dormir. Você vai falar, imagina, o pijama que me ajuda a dormir é o azul. E a gente não consegue se conversar mais. Porque eu tenho...
A sua verdade.
A minha verdade, que foi armada para mim. Ela não é real. É isso que a tecnologia hoje... A gente tem que entender o seguinte, que Google, essas grandes empresas... disponibilizam tudo muito democraticamente, mas elas dão o que você quer. Se você fizer um post no seu Instagram, ele vai para 5% das pessoas. Se você quer que todo mundo veja, você tem que pagar. Então, assim, há uma democratização da informatização até certo ponto. Porque se eu procuro benefício da cor verde na hora do sono, eu só vou receber benefício da cor verde. Se você gravou um vídeo falando dos benefícios da cor azul, nem chega para mim.
Bom, César, é como eu disse, o Retiro é uma oportunidade, é um alerta, sim. Porque o César vai falando e a gente vai se colocando na situação.
Bom, já tô
gente, tá todo mundo aqui no estúdio concordando.
Sim.
A gente vai se vendo na situação, né?
A gente faz,
né,
uma viagem.
Exatamente, aqui, né? Exatamente. E que bom que a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, né? Porque a gente está discutindo num mesmo livro, além da dependência tecnológica, questões sustentáveis, me ajuda. Questões sustentáveis.
Autoconhecimento,
né? E tantos outros pontos que precisam ser debatidos hoje.
Que esse autoconhecimento, a sustentabilidade e a relação que a gente tem com a tecnologia, ela tem que ser vista hoje.
Sim.
Por isso que o livro é para o leitor de hoje.
Exatamente.
É uma narrativa futurista, mas é para nós, né? Nós que vamos nos olhar e refletir com aquilo. Eu, assim, o livro é novo, né? Então eu não tive a oportunidade ainda de conversar com os jovens que leram, né? Ano que vem, provavelmente, eu farei bastante isso. E aí eu tenho certeza que é um livro que vai gerar debate. Isso é maravilhoso, porque eu não quero que as pessoas concordem com o cenário descrito. Eu quero que um jovem fale assim, mas eu acho que o futuro vai ser destruído. Eu falo, legal. A gente não,
sim,
precisa concordar em tudo.
E sobretudo essa nova geração, né? Vai gerar debate porque, por exemplo, nós que estamos aqui vivemos até uma infância, eu digo isso pela média de idade que temos aqui, que não tinha a tecnologia da forma que é hoje. Muito
e
pelo
as pessoas
contrário.
Sobreviviam, né? De qualquer
então,
forma.
Por exemplo, eu me lembro que eu queria assistir tal desenho, eu tinha que esperar no canal aberto o horário que ia passar aquele desenho. Então, eu tinha que trabalhar com quantas coisas ali? Com a minha ansiedade, eu tinha que saber esperar, eu sabia lidar com isso, tinha que esperar, né? E hoje, não.
Não acaba, né?
Não acaba.
Se põe numa plataforma de streaming, não acaba. O meu filho fala,
exatamente,
assim, mas quando acabar, filho, nunca acaba. Agora,
exatamente,
a gente precisa dormir,
só que,
porque nunca acaba.
Exatamente, só que por outro lado, ele não vai trabalhar ansiedade ali,
nunca,
ele não vai trabalhar alguns aspectos que a gente soube trabalhar, né, na nossa infância, nessa outra geração. Então, você provavelmente, quando levar isso para a geração de hoje, eles não vão saber disso que a gente está falando. Né? Eles não vão saber que a gente esperava para mudar de canal. A gente tinha que esperar o momento certo para a gente assistir, que não tinha esses canais fechados. Enfim, eles não vão saber que a gente tinha que esperar, se algo fosse urgente, um telegrama chegar.
É verdade.
Não é?
O telefone era um fio na parede. Agora, assim, tem muita coisa boa que a gente viveu. A gente tinha uma vida mais saudável, assim, no sentido de brincar em árvore, jogar bola. Uhum. Né? A gente tinha uma relação com o externo. Isso é muito positivo, só que os pais também, nós, né, nossa geração, tem que tomar muito cuidado quando fala assim, no meu tempo as coisas eram boas.
Nostalgia,
e,
né?
E uma nostalgia, porque na verdade é o seguinte, nós ficávamos fora para não ficar dentro. Porque quem aqui não teve um pai, né, eu tenho 45 anos, quem aqui não teve pai que falou, vai para fora que isso aqui é conversa de adulto?
Sim.
Então acabou, então assim, a gente não participava, isso não é uma coisa boa.
Sim.
Os jovens hoje, né, eles são muito mais... Por incrível que pareça, mesmo não...
Desenvolvidos, né?
Exatamente. Mesmo não lidando com a frustração, eles têm essa capacidade de argumentação muito maior. Isso é uma coisa positiva.
Não. Aliás, toda essa evolução é positiva, né? Gente, assim, mesmo eu olhando tudo isso, que coisa horrorosa você ter que ter notícia de uma pessoa e esperar tanto tempo, né? Como era. Então, assim, que bom que tem tudo isso. Realmente, essa discussão toda é pra gente saber equilibrar, né? Pra gente saber usar de forma adequada. E aí, enfim, especialistas também vão pontuar caminhos para isso e cada um também encontra o seu caminho, né? E eu acho que um ótimo caminho
começar a ler
a leitura
livro, né?
Do Retiro.
Recomendo, viu? Recomendo. Realmente, eu gostei muito do livro. Assim, claro, o texto eu escrevi, então tomei o maior carinho para fazer. Foi um ano escrevendo o livro. As ilustrações do Luciano Tasso estão primorosas. O trabalho de edição aqui da Paulus, do Projeto Gráfico, ficou muito legal. E eu quero deixar um recado para as pessoas também, que tem uma playlist no YouTube. Quem quiser acompanhar, é uma playlist que chama Literatura e Dependência Tecnológica, na qual eu trato alguns desses assuntos, né? Da leitura na plataforma digital, como é que vai ser? Será que no futuro as pessoas vão ler livro de papel ou tudo vai ser virtual? Então, alguns debates também eu falo um pouco na playlist, que é usando a tecnologia para ampliar a discussão literária. A tecnologia também tem coisas incríveis, né?
Sim.
Quantas pessoas hoje não estão falando de livro, de leitura, de literatura? Grupos de escola, o pessoal filmando, fazendo peça do livro. Então, a literatura, a tecnologia ajuda muito a literatura também.
Repete para a gente a playlist.
É o meu canal, chama César Obeidia, e tem a playlist do livro Retiro. Tá. Que é de literatura e dependência tecnológica.
E o desfecho da história do Célio,
não,
né?
Posso contar.
É, vai ficar esse gostinho, né?
Cleane querendo dar spoiler, Cleane, gente. César, muito obrigada.
Obrigada.
Pela sua participação aqui no nosso podcast. Parabéns pela obra. Retiro, realmente é uma obra que veio para trazer reflexões, para dar esse sacode, para a gente olhar para a gente, né, e saber o que a gente está fazendo com uma coisa boa, né? Qual é o uso que a gente está fazendo de algo que pode ser muito positivo, né?
Bom, eu agradeço de verdade, é um grande prazer. E tamo aí, o livro está aí, está à venda já na livraria da Paulus, né, em outras livrarias virtuais. Quem quiser conhecer, à disposição.
Parabéns também, né, pelas ilustrações de Luciano Tasso. Cleane, muito obrigada.
Obrigada, Roberta. Obrigada, César, pela presença.
Eu que agradeço.
E você encontra a obra Retiro em toda a rede de livrarias Paulus, ou, se preferir, acesse paulus.com.br. Um abraço e até a próxima.
Podcast Paulus. Uma produção da Paulus Editora. Apresentação: Roberta Molina. Cleane Santos. Áudio: Danilo Nunes. Edição: Rangel Bessegato. Direção: Roberta Molina. Gravado nos estúdios da Fapcom, Faculdade Paulus de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.